PB e candidata pré-candidata à presidência da República, Levi Fidelis. Já disputou 4 eleições, foi um dos integrantes daquela campanha vitoriosa de Fernando Collor de Mello em 89. E tem sempre uma posição assim. Eu vi um debate que Levi participou na outra eleição, que ele foi pra cima de muitos candidatos naquela eleição, né? Já tá na linha, Aninha? Prontinho? Levi Fidelis, presidente, boa tarde, o senhor fala pra Paraíba inteira, 98 Correio, seja bem-vindo.
Boa tarde a todos da Rádio Correio, a satisfação imensa, Nilvan Ferreira. Participar desse programa é muito bom, porque tem uma repercussão muito grande nesse estado e até em estados ribeirinhos. E a satisfação é maior ainda, mesmo porque começamos um ano aí com um debate quente sobre essa questão de Lula, mas acima de tudo nós temos propósito para o Brasil. Eu não quero apontar dedo para ninguém, se é culpado, se não é culpado. O que eu quero que o Brasil todo saiba é o seguinte: temos que botar esse país para frente, Levi Fidelis presidente. Vamos lá.
O que é que lhe motiva a disputar mais uma vez a presidência da República?
Olha, Nilvan, eu vou te falar uma coisa séria. No passado, o jogo era muito desleal, né? Você tinha os grandes candidatos de grandes partidos, ou melhor, não eram grandes candidatos, não, porque com a grana que tinham, eram candidatos nanicos nas ideias e, lamentavelmente, com muito dinheiro para gastar. Então, você vê bem, na última campanha de 2014, o investimento do PSDB foi R$500 mil e nós tivemos, isso do fundo partidário, nós tivemos 500 mil votos. A dona Dilma investiu 350 milhões de reais por dentro, ou seja, mil vezes mais que eu praticamente, e só teve 34 milhões de votos. Ó, se imagina só, se eu tivesse 500 mil votos e tive 500 mil em investimento, e se eu tivesse 50 milhões, teria 50 milhões de votos, eu seria o presidente do Brasil. Então eu acho que o jogo é desleal, o tempo de televisão é pequeno, a Dilma tinha 11 minutos, eu tinha 55 segundos, o Aécio 8 minutos e eu com 55 segundos. Então, o certo seria, para a majoritária que diz respeito à nação brasileira, Nilvan, é que todos os candidatos tivessem a isonomia e igualdade de disputa, pelo menos a majoritária. Eu não digo para deputado, tudo bem, mas eu acho que quem quer dirigir essa nação tem que ter o direito igual e isonômico para falar sobre saúde, sobre educação, sobre tudo, sobre segurança. E como é que você pode me ouvir se eu tenho algo a falar, mas não tem tempo de televisão, não tem debate? Então eu acho que a situação agora é outra. Os candidatos estão feridos de morte, grande parte deles estão envolvidos no Petrolão, envolvidos no Lava Jato, grande parte deles. E o Levi Fidelis está livre e solto aí, Brasil afora, para agora, especialmente começa pelo Nordeste nos próximos dias, após o Carnaval, a minha caminhada Brasil afora pelo Nordeste.
A primeira pergunta do companheiro Victor Paiva, Levi Fidelis.
Candidato, o senhor é a favor ou contra a reforma da Previdência?
Eu sou contra nos moldes que está. O Brasil, para se arranjar, Vitor, tem que realmente fazer uma reforma com profundidade. Agora, primeiramente, por que não arranjamos, não arrumemos primeiro a questão econômica do país? O país foi rebaixado, sabe por quê? Nós temos muita incompetência na gerência econômica do país. O Meirelles não é essa flor que se cheire, não. Ele representa os Illuminati, representa o grupo dos Bilderberg, está lá em Davos. E o Brasil paga por ano 540, 550 bilhões de reais só de juro bancário. Olha, reclamar que a Previdência tem um déficit de 170 é uma assídio contra a inteligência do povo brasileiro. E o cidadão trabalha durante 30 anos, já tem uma regra estabelecida, e agora vem esse governo atual e quer julgar mais 5 anos em cima do cara? Não, peraí. Quer começar a regra do jogo? Começa daqui pra frente. Nova regra do jogo, daqui pra frente, não daqui pra trás. Então eu sou contra nos moldes que aí está.
Seu João Costa, outro companheiro de bancada, também pergunta para o senhor.
Candidato, boa tarde.
Muito boa tarde, João.
Imaginemos um cenário em que o senhor se torna presidente da República eleito este ano. Aí a pergunta é a seguinte: tem como governar este país com a Constituição já emendada 166 vezes ou se faz necessário uma constituinte para colocar o país de novo nos trilhos? Porque como é que o senhor vai governar se o senhor tem um judiciário que toma partido e está ideologicamente ativo e um Ministério Público idem? Como é que se governa num regime semipresidencialista onde o Congresso decide inclusive as políticas que o senhor irá implantar? Como é que vai fazer isso?
Belíssima pergunta, João Costa, muito bem realmente exposta a sua posição. É preocupante se não começarmos primeiro com a reforma tributária e financeira, que é resolver a questão do bolso do brasileiro, ou seja, os bancos estão ganhando demais. E o cidadão paga impostos demais, e a máquina é muito pesada. Então, realmente, uma Constituição Federal, como está, toda emendada e remendada, isso há tempos, né? É, não estou dizendo que teríamos que fazer logo uma nova Constituinte, para essa nova Constituinte reescrevermos a Constituição Federal. Mas eu acho que um presidente que assuma tem que ter a responsabilidade, número um, de resolver os problemas emergenciais da população. E isso começa pelo bolso. Nenhum candidato desses que aí estão começou a falar exatamente sobre essa questão bancária e financeira, porque eu acho que todos têm comprometimento altíssimo com os bancos. O grande problema do Brasil hoje, no meu entender, é o modelo monetarista aplicado. Porque nós temos hoje os bancos que ditam a regra do jogo. É juro alto, controle de inflação, superávit fiscal, excedente não sei o quê. Meu Deus do céu, tudo é banco. Agora, e quem produz esse país? E a agricultura, que tem dado exemplo dignificante de produzir bem com agrobusiness, o pequeno agricultor sacrificado, não é? Ninguém é levado em consideração. A indústria que está voltando a crescer apenas com o respiro que tem de uma inflação sob controle, mas na marra, porque fizeram a inflação controlada, né? Botando juros estratosféricos, que, claro, ninguém consumiu, evidentemente não tem inflação. Então, a inflação é de demanda. Eu creio que, se não resolvemos honestamente essa questão estrutural e estruturante, bancária e financeira, não vamos resolver o restante. Agora, o pacto federativo tem que ser também reescrito no Brasil. Como é que pode um município que arrecada, né, por exemplo, 100 reais sobre certos impostos, ele manda para lá os 100, para a União devolve sabe quanto? 2, 3%, 4%, 5%, e ainda humilhando o prefeito, humilhando o Estado que contribuiu. Então, o correto seria o seguinte: 100 reais que fossem cobrados, todo qualquer tipo de imposto no Brasil, deveriam retornar, no mínimo, isonomicamente, 33% para o Estado, 33% para o município, 33% para a União. Porque a União hoje fica com 70% e tem uma máquina muito pesada. Então, tudo isso aí, nessa reformulação, eu acho que é muito mais estruturante. Não tem que reescrever a Constituição, não. Nós temos que colocar na prática o que já tem de bom lá dentro. Este é o meu pensamento.
Companheiro Edinho Magalhães, que é o nosso homem das informações lá em Brasília, presidente Levi, tá aqui nos estúdios e vai desintegrar aqui a nossa equipe para também lhe fazer uma pergunta. Edinho, boa tarde.
Boa tarde a todos, boa tarde, doutor Levi, nós encontramos várias vezes, por várias ocasiões, no cafezinho ali da Câmara dos Deputados, no Salão Verde.
É verdade.
E eu queria saber o seguinte: o que assusta e angustia o cidadão brasileiro hoje é a questão da segurança, na verdade da insegurança. E uma das pautas mais destacadas dentro da Câmara dos Deputados, os pedidos do cidadão pelo 0800, é justamente para rever o Estatuto do Desarmamento. Como é que o senhor se posiciona com relação a isso?
Eu me posiciono favorável a isto. Mesmo porque, vários anos atrás, quando nós tínhamos a legislação que permitia ao cidadão de bem, a pessoa idônea, possuir a sua própria defesa, não havia tantos assassinatos quanto hoje, percentualmente não. O que acontece é que o Estado desarmou a população e não deu a contrapartida, que é a segurança ao cidadão. Imagine só, hoje nós temos mais de 600 mil homens em armas, entre policiais civis e policiais militares, que é a polícia militar, naturalmente que exército, marinha, aeronáutica, não estão afetos a isso. E eles não conseguirão jamais defender a população de 207 milhões de habitantes. Quer dizer, isso é uma coisa totalmente fora de cogitação, né? Aí falar, mas nos Estados Unidos lá tem muitos crimes, porque o cara é livre para ter sua arma, vem cá. Mas lá eles punem, e punem direitinho, né? Quando o cidadão comete seu desatino. Agora eu te pergunto, o cara com a faca na mão não pode ir na carótida de alguém e fazer o mesmo crime com a arma? Então, eu acho que nós temos que rever, sim, a que o cidadão de bem possa defender a si próprio, a sua segurança pessoal, patrimonial e familiar. Sou a favor dessa rediscussão, e que o cidadão possa, sim, ter, com a responsabilidade inerente a si, a possibilidade de voltar a ter a sua defesa pessoal.
Ô Levi Fidelix, como é que você analisa esse momento efervescente na política após a condenação do ex-presidente Lula?
Olha, honestamente, eu já esperava que isso ocorresse. Não fugiu a minha linha de raciocínio que isso viesse a ocorrer. Aliás, ele será ainda condenado mais vezes. Nós temos aí, ao que tudo indica, mais 3 ou 4 processos, inclusive o próximo agora dia 20 de fevereiro. E eu creio que ele terá um fim tipo Sérgio Cabral do Rio. Uma ação em cima da outra. Daqui a pouquinho, lamentavelmente, o Lula estará encarcerado em definitivo. Creio que o TRF deve negar todos os recursos para ele e ele estará fora, naturalmente, da disputa, que, para mim, o TSE também seguirá dentro da mesma linha. Aqui, alguém condenado não possa, em segunda instância, já condenado em segunda instância, disputar o próximo pleito. O PT vai ter que arranjar outros candidatos, não sei se Jacques Wagner, não sei se virá aí o não sei, realmente, não me cabe a mim sugerir, mesmo porque eles têm a vida partidária deles. Mas eu creio que também tira-se do pleito alguém que estava com apelo, né, como se fosse o inocente, e que honestamente ele tem muita satisfação a dar. Eu creio que o Brasil poderá ter nova etapa na sua vida democrática com essas pessoas que estão sendo punidas pela Lava Jato, no caso do presidente Lula.
Quantos deputados o seu partido tem na Câmara Federal?
Um deputado federal por Alagoas e um senador. Deputado federal hoje é o deputado Cícero Almeida, que está mudou de partido e o mandato dele deve ser cassado agora em fevereiro, logo após o carnaval, já na terceira sessão, já está marcado. E o senador, que é o pastor Bel, que é suplente senador Lobão, pelo estado do Maranhão.
Como é a postura desse deputado no Congresso? É de apoio ao governo Temer?
Não tem sido, mas também não tem sido a minha orientação. Ele já foi um rebelde desde o início, ele saiu da legenda no ano retrasado para outro partido, que foi o PSD, depois migrou para o PMDB e agora está no Podemos. Mas eu creio que já em março o PRTB terá adesão, né, nessa nova fase, né, de poder se na janela migrar de partido. Eu creio que nós teremos de 8 a 10 parlamentares que inclusive já estão em conversação comigo, e o PRTB então poderá disputar se esse mandato presidencial do qual vou disputar, se Deus quiser, já também com os debates na plenitude completa, né?
Tem mais uma pergunta de Victor Paiva.
Candidato, aqui na Paraíba, o seu partido como deve se comportar? Quem é a principal liderança? Vai ter candidato a federal, a senador? Existem tendências para votar no candidato do governador Ricardo Coutinho ou no nome da oposição? O senhor tem acompanhado isso de perto?
Tem o Fábio Carneiro, muito atuante, é o nosso presidente, nós temos um vereador na capital, né, que é o Eduardo Carneiro, tido como um dos mais atuantes vereadores, né, da capital. E temos um deputado estadual, que é o Arthur. Eu creio que ele também deve sair para abrir um espaço para outras lideranças, né, atuarem dentro da legenda, porque talvez ele possa realmente, deixando o partido, abrir espaço para outros. Isso é uma tendência natural. Agora,
Presidente, só para confirmar, Arthurzinho deixa o partido, né?
Eu creio que sim, é uma tendência nesse sentido, tá? Okay. Vamos lá, então com o Ricardo Coutinho, né, que é o atual governador, nosso PRTB está na base dele. Agora, não significa que seja automática o nosso apoiamento ao João Azevedo, que é o secretário de Recursos Hídricos. Nós vamos discutir isso com as bases. Primeiro, nós temos vereador no estado inteirinho, nós temos vereadores em Campina Grande, nós temos vereadores em Souza, nós temos em vários lugares. Eu creio que o nosso PRTB deve trabalhar, primeiro, para cumprir com a Cláudio Barreira, que é um deputado federal. E, número dois, também fazemos uma bela bancada de deputados estaduais. É viável, pelo menos, 2 deputados estaduais. E o federal nosso, nós vamos buscar todo o empenho, todo o esforço para fazer, para cumprir a cláusula. Agora, com relação a outros candidatos, o Maranhão, não sei se a Lígia, que é a atual vice, sai candidato ou não, o Romero, né, o próprio João Azevedo, nós não estruturamos ainda, né, ainda este apoio. A nossa preocupação hoje é o parlamentar, para que possamos cumprir, vamos cumprir, já temos uma pretensão aí de fazer de 15 a 20 federais e 30 a 40 estaduais, temos um mapa nacional que o permita, que nos permite dizer isso com muita segurança, Então, depois nós vamos avaliar essa questão. Eu sei que é tão importante, é muito importante mesmo, a questão da majoritária para o Senado e para a governadoria.
Levi Fidelix, agradecer a sua participação, a entrevista e boa sorte aí na caminhada nas eleições.
E vamos defender o que sempre defendemos, que é melhores condições para o povo brasileiro e, acima de tudo, tenhamos no futuro, em breve, candidatos competitivos e esses que não estão realmente com as condições preliminares, são honestidade, que é essa questão toda de estarem atingidos pelas operações de Lava Jato, Petrolão, essa coisa, que saem logo e abrem espaço para que as pessoas de bem, e eu me sinto como tal, possam apresentar suas ideias para a saúde, para a educação, para a segurança, para tantas outras áreas que o nosso carente povo tão precisa e quer. E Brasil para frente, e vamos em frente. Um forte abraço a todos da Rádio Correio, aos